Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, está a começar mais uma edição do programa Oriente-se. Eu sou Miguel Torres e tenho ao meu lado, como sempre, a Inês Ju. Olá Inês, tudo bem?
Olá Miguel, olá ouvinte. Mais uma vez encontramos-nos aqui no Oriente-se, o lugar certo para conhecer as várias caras da verdadeira China.
E naquele que é o lema do nosso programa, vamos orientar-nos. Inês, o que é que temos para discutir hoje?
Olha, como os estudantes chineses estão agora na época das férias de verão, estou com vontade de falar um pouco sobre um fenômeno bem discutido na sociedade chinesa. O que devem os estudantes e crianças fazer nas férias?
Essa, com todo o respeito, não será uma pergunta redundante? Férias para crianças são isso mesmo. Férias para descansar, relaxar e, o mais importante, brincar.
Eu sei disso, Miguel. Claro que os estudantes chineses vão ter tempo para descansar nas férias de verão, os pais vão levá-los a viajar, mas muitos deles, ao invés de desfrutar de atividades extracurriculares, continuam na sala de aula para estudar.
Ai, eu nem deveria dizer isto numa altura em que Portugal anda na boca do mundo como um país de economia tão periclitante. Mas coisa chata, Inês. Há pior coisa no mundo para qualquer estudante do que estudar nas férias. Mas porquê que é assim?
Para responder à tua pergunta, vamos primeiro à Escola do Oriente Novo, localizada em Pequim. Eis uma aula de inglês na Escola do Oriente Novo, uma instituição educacional privada que oferece os mais variados cursos de treinamento. Um grande número de estudantes chineses passará a maioria do seu tempo de verão aqui para um estudo intensivo.
Coitados, são os pais que os obrigam a estudar?
Em certo sentido, sim. Na Escola do Oriente Novo, entrevistamos a mãe do Sun Botian, que vai para a escola secundária de segundo ciclo em setembro. Esta senhora se queixou do fato de não ter outra opção a não ser obrigar o seu filho a fazer alguns cursos do ensino médio com antecedência.
Parece que ele está passando as férias de verão mais ocupadas desde que entrou na escola. Ele vai ter que passar um exame que deve determinar qual o nível da classe onde vai ser colocado. De qualquer forma, a concorrência é muito acirrada.
Olha, agora entendo a preocupação desta mãe chinesa com a possibilidade do filho ser passado pelos outros estudantes. É muito válida e comum na China, não é? Uhum. Como todos são da geração do filho único, os pais depositam muita esperança neles. Daí resulta um excesso de atenção que, no entanto, não me parece muito sensato, Inês.
É verdade, mas há uma outra situação. Em muitas famílias chinesas, tanto o pai quanto a mãe trabalham fora. Então não há como cuidar do filho ou filha durante as férias de verão, que duram normalmente 2 meses. Devido a isso, eles optam por deixar os filhos na escola ou em instituição privada a ter aulas.
Inês, diz-me uma coisa. O que é que os estudantes chineses estudam exatamente nessas aulas de verão?
Inglês, matemática, química, física, música, pintura, caligrafia, piano... Todos os tipos de disciplina.
O que é que eles não estudam?
Bom, de fato, as autoridades educacionais chinesas anunciaram há muitos anos a proibição da realização de cursos intensivos durante as férias pelas escolas públicas. Mas, infelizmente, isso não impediu a atuação no setor privado, já que a demanda tem sido bastante forte.
Bem, pelo que estás a dizer, pelo que nos estás a explicar... É uma situação meio complicada. Uhum. Em Portugal, férias são férias. E os pais trabalharem não implica que os filhos sejam obrigados a estudar na escola. Uhum. São com certeza deixados ao cuidado de campos de férias, de ATLs, participam em imensas atividades no exterior, acampam, vão para os escuteiros, vão à praia. Eu sei lá, eles não param as crianças. Mas enfim, isso não significa que não se continue a apostar, obviamente, na educação dos filhos, especialmente nas famílias com mais recursos económicos. Uhum. Há famílias que os enviam para escolas no estrangeiro, onde as crianças acabam por fazer o mesmo género de férias que fariam num campo de férias em Portugal, mas com a vantagem de treinarem uma língua estrangeira. Bem, é raríssimo, no entanto, que os estudantes antecipem o estudo do semestre que vem, especialmente os mais novos, que estão numa faixa etária onde a competição não é muito forte, não é relevante.
Sei, mas como já referi antes, a concorrência aqui nas escolas chinesas é muito grande. As notas decidem tudo. Estudantes chineses têm que dobrar esforços para poder frequentar boas escolas secundárias e as universidades mais reputadas. Então, os pais passam, inevitavelmente, a buchar muito dos filhos.
Eu continuo na mesma linha do que disse anteriormente. A preocupação dos pais é perfeitamente compreensível, mas obrigar os filhos a estudar nas férias vai quase, isto parece um bocadinho exagerado, mas vai quase contra a natureza das crianças. Há que lhes dar espaço para poderem ser crianças.
Tens toda a razão. Ouçamos agora o que disse a Chu Kui, especialista em educação de crianças. Para ela, é contraproducente obrigar os estudantes a antecipar o estudo durante as férias. Eles devem ser incentivados a fazer algo que atenda aos seus interesses pessoais.
Eu acho que é errado forçar estudantes a frequentar cursos intensivos durante as suas férias de verão. As nossas crianças estão sofrendo muita pressão exercida por cursos e exames. Eles precisam relaxar através de atividades extracurriculares, onde podem aprender competências práticas e a importância do espírito de grupo. Eles devem ser incentivados a viajar para expandir seus horizontes. Como os estudantes chineses são, na maioria, destinatários ao invés de descobridores de conhecimento, é urgente desenvolver suas habilidades criativas e de pensamento independente.
A própria Zhu Kui organizou um acampamento de verão com o intuito de ajudar as crianças a aprender algo prático através de atividades como a natação, escultura em areia e esportes coletivos.
Ai, que saudades dos tempos dos acampamentos!
Quem não gosta?
É.
Eu estudo chinês, matemática e inglês todos os dias na escola. É tão aborrecido. Não quero voltar à escola. É tão interessante passar férias de verão neste acampamento.
É tempo agora para um pequeno intervalo. Está a acompanhar o Oriente, uma produção semanal que aborda temas interessantes sobre a China.
Nosso bate-papo de hoje é sobre as crianças chinesas que, na sua maioria, sofrem muita pressão de estudo, mesmo nas férias de verão. Na volta, continuamos a nossa discussão. Até lá!
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Olá a todos, estamos de volta para a segunda parte do programa Oriente. Eu sou Miguel Torres.
Eu sou a Inês Chu. O nosso bate-papo de hoje é sobre as crianças chinesas que, na maioria, sofrem bastante pressão no estudo devido à grande concorrência na disputa pelas vagas nas escolas e universidades bem qualificadas.
Inês, vamos deixar agora a concorrência de lado. Hein? Uhum. Eu estou a aprender o chinês e compreendo, por isso, compreendo bem o quão difícil é a vida das crianças chinesas. Porque, olha, os caracteres são uma dor de cabeça. Aqueles tracinhos todos.
Parecem desenhos, né?
É. Bem, pelo menos para quem vem de fora. Eu sei que já estou aprendendo uma fase em que não me é tão natural e que venho de uma cultura muito diferente, com um sistema de escrita bastante diferente. Mas, mesmo assim, para um chinês deve ser um processo bastante árduo de alfabetização, não?
É. Já que estás a falar assim, eu não posso ajudar, mas tenho um certo orgulho de dominar a escrita chinesa. Brincadeira. Bom, pegando onde deixamos e falando a sério. Os estudantes chineses estão sobrecarregados do estudo e esta sobrecarga está se expandindo às crianças com faixa etária mais jovem.
Tu estás a falar de crianças com idade inferior a 6 anos, por exemplo?
Sim. Os jovens pais chineses que nasceram nos anos 80 receberam, na sua maioria, uma educação superior. Eles cresceram num ambiente com muita concorrência, então prestam muita atenção à educação dos seus filhos. Não posso deixar o meu filho perder, já na linha de partida, virou uma crença universal desse contingente.
Mas o que é que fazem, então, estes jovens pais chineses para manter os seus filhos na linha da frente desta corrida?
Muitos deles levam os filhos a instituições privadas de educação infantil. Por isso, o mercado está crescendo de uma forma rapidíssima na China.
Tu tens números acerca da proporção de crianças com idade inferior a 6 anos na China? Tens dados?
Mais ou menos 108 milhões.
Bem, deixa-me pôr à prova a minha matemática. E esta, deixa-me já avisar, esta é a parte do programa que cortamos caso dê para o torto. enfim. Se cada família pagar 100 yuans por mês para o seu filho frequentar uma instituição de ensino, o mercado da educação poderia movimentar cerca de 1 trilhão de yuans ao ano. Isso dará mais ou menos 1.250 milhões de euros. É dinheiro, Inês.
É um número estonteante mesmo. É um dos grandes motivos para que essas instituições se dediquem tanto a fazer publicidade e ações de marketing dos cursos de treinamento voltados a bebês e crianças.
Mas que tipo de cursos é que pode ser oferecido a bebês tão pequenos? Diz-me, eu estou com uma certa curiosidade.
Cursos de música, esporte, língua, programas que incentivam a criatividade dos bebês.
Olha, eu vou-te ser sincero e como estrangeiro não posso exatamente classificar um fenómeno de bom ou mau.
Uhum.
E aliás, eu não sou especialista em educação, mas a partir da tua descrição sinto muita ansiedade nos jovens pais chineses. Não se trata só de um interesse de estimular as capacidades dos filhos. Não,
é.
Né? Não, parece-me, não sei.
É. E a ansiedade leva a mal entendido na educação infantil. Uma pesquisa mostra que 70% dos pais chineses acham que a educação infantil é estudar com antecedência, aprender a falar a língua e identificar caracteres. Por isso, a questão está sendo fortemente discutida dentro da sociedade chinesa.
E agora é tempo de usar o meu chinês. Isto faz-me lembrar uma palavra chinesa que eu aprendi há não muito tempo. Ba miao zhu zhang.
Uhum.
Ou seja, esticar o broto para ajudá-lo a crescer.
É uma palavra perfeitamente adequada a esta situação.
Claro.
Bom, eu não quero simplesmente negar a importância da educação infantil. É importante, sim, desenvolver a parte intelectual das crianças. Mas, citando as palavras do doutor Infei da Universidade Normal de Nanquim, o ensino infantil não é simplesmente levar crianças a cursos de treinamento. A interação dos próprios pais com seus filhos pesa muito mais no processo.
É, nada substitui o papel dos pais no crescimento das crianças, não é? Bem, e nesta nota positiva, encerramos o programa Oriente-se de hoje. Muito obrigado pela sua companhia.
Até à próxima. 再见.